todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar é de Todos temos a Vera Barracho. A Vera é assessora de projetos especiais e representante regional da Portugal Inovação Social, que é uma organização estrutural para o ecossistema de impacto, que vai organizar a Aldeia da Inovação Social na Aldeia da Luz nos próximos dias 20 e 21 de junho. Olá Vera, bem-vinda ao Ar é de Todos.
Olá João, é um prazer estar aqui.
Obrigado, o prazer também é meu e eu aproveito para fazer esta declaração de interesse, não é? Também vou participar no evento, moderando uma conversa, portanto, se notar algum entusiasmo é claramente parcial, mas é claramente consciente e sentido, mas enfim.
Não te preocupes, eu acho que o entusiasmo é mútuo.
Boa.
Como eu gosto de dizer e para começar, sei que será um evento épico.
Épico, portanto. Ok. Então, como é que trocarias isso por miúdos, não é? Porque, como é que apresentarias esse evento épico a alguém que não saiba o que é?
Boa pergunta. Não, a Aldeia da Inovação Social vai ser um momento de celebração. Um momento de celebração de 7 anos de trabalho e de 7 anos da iniciativa de Política Pública Portugal Inovação Social, que foi criada em 2014. Portanto, é um marco para celebrar o que de bom se fez, as aprendizagens que tivemos e, principalmente, a rede que conseguimos construir e, de alguma forma, dinamizar. E quando eu falo desta rede, é do ecossistema de inovação social que se foi construindo e foi ganhando maior visibilidade no país. Portanto, são 7 anos em que conseguimos reunir desde inovadores sociais, a entidades públicas, entidades privadas, academia, todos a trabalharem com um propósito e um sentido de coletivo focado em apoiar de forma muito objetiva o desenvolvimento de soluções que venham complementar respostas tradicionais a problemas sociais. E, portanto, para começar, diria que este é um evento para celebrar todo esse trabalho, porém, é também um momento de conscientemente marcarmos o início de um novo ciclo. Uhum. E que é um ciclo em que agora estamos a crescer. É um ecossistema que primeiro experimentou, errou e agora também, e acho que fico muito contente de partilhar aqui contigo, vai ser um momento também de divulgar a próxima fase da Portugal Inovação Social. Cerca de alguns dias foi publicado e já está divulgado publicamente, nas redes sociais inclusive, que o mandato da Portugal Inovação Social foi renovado até 2030 e, portanto, a Aldeia da Inovação Social servirá precisamente para anunciar os novos instrumentos de financiamento, a equipa e também o objetivo e a visão que nós temos para mais 7 anos de trabalho e de amadurecimento deste setor, uhum, que vai, obviamente, continuar a fomentar a experimentação, mas também tem aqui um grande propósito de
escalar,
aumentar de escala, dar a dimensão, não só para a replicação, mas também para conseguirmos aumentar muitas vezes o alcance das respostas que temos vindo a apoiar.
Então, acho que agora percebo porque é que isso que é épico, porque acho que tem o potencial de marcar um antes e um depois.
Exatamente.
Eu queria focar-me agora em algo que falaste, não é? Pelas minhas contas, no plantel de confirmações, neste line-up quase festival, estão 2 ministras, secretárias de Estado, presidentes de Câmara e de Junta, presidentes e diretores e responsáveis e, enfim, de entidades públicas e várias grandes empresas. E, quer dizer, isto parece-me, é um bocado uma pergunta de lá para Alice, mas será que isto não é uma prova de que o ecossistema amadureceu, como dizias, e que se cristalizou, que se expandiu e que que no fundo é um verdadeiro ecossistema.
Não poderia estar mais de acordo. Eu acho que... Não, ainda bem que tocas nesse ponto. Acho que, de facto, esta celebração e este evento, também referir que o conceito da aldeia da inovação social foi uma coisa que nós experimentámos já há 5 anos atrás e foi precisamente uma lógica até de nós próprios experimentarmos um conceito inovador de evento, ou seja, fazer algo fora de portas. E, portanto, também nós desafiarmos a nós próprios a pensar fora da caixa. Mas isto também só é possível quando trabalhamos em parceria. E acho que o que tu referiste vem demonstrar o ecossistema que se criou, a rede e os parceiros que nós temos a bordo já há vários anos. E gostaria de destacar não só o line-up festivaleiro que vamos ter, como tu referiste, mas esta iniciativa não poderia ter acontecido sem os parceiros locais, primeiro que tudo, de referir a própria autarquia de Mourão e a Junta de Freguesia da Luz, que, digamos, serão quem nos estará a receber de portas abertas, mas depois também a própria Comissão de Coordenação do Alentejo, a CCDR do Alentejo, a própria Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, e a própria EDIA, que é a empresa que gera a infraestrutura do Alqueva. Uhum. Portanto, sem estas parcerias locais, e que de alguma forma replicam o nosso ADN, é aquilo que nós fazemos e temos estimulado na Portugal Inovação Social, sem elas isto nunca seria possível. Mas, obviamente, estas parcerias têm que ser reforçadas, muitas vezes, pelos recursos inerentes a qualquer evento ou a qualquer iniciativa. E quando eu falo de recursos, falo capital humano, recursos financeiros, recursos endógenos, e aí acho que orgulhosamente estamos muito felizes, temos cerca de 21 parceiros institucionais que na realidade representam alguns dos principais investidores sociais no país, e tu próprio disseste, nós temos empresas, fundações que se associaram, e depois temos as duas tutelas que apoiam e que lideram a Portugal Inovação Social. Portanto, temos o apoio do Ministério da Coesão Territorial, que é a nossa tutela direta, mas sob a parceria e a coordenação do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social. Portanto, é muito bom ver que estamos todos alinhados e arrumar para o mesmo lado. Portanto, este line-up vem dar um bocadinho, ou vem espelhar todo este esforço que tem vindo a ser feito ao longo de alguns anos, mas também nestes últimos 4 meses de preparação.
Uau, 4 meses. Boa. Neste line-up falta falar de uma peça fundamental e fulcral, que são os empreendedores e as empreendedoras, não é? Tem sentido que também é uma celebração para os próprios, para as pessoas que fazem, não é, esta inovação, que todos os dias acordam e vão trabalhar e vão fazer coisas e vão inovar para resolver problemas sociais, né? Que é também um ponto de encontro, de partilha de experiências, sei lá, de dúvidas, de alegrias, de medos, de derrotas e vitórias.
Olha, uma das coisas que nós estamos muito conscientes, e uma vez mais, por isso é que eu acho que este é o momento certo, eu acho que nós temos, é a nossa missão também, enquanto estrutura de missão Portugal Inovação Social, é dar mais visibilidade ou maior visibilidade a estes protagonistas. E os protagonistas são, de facto, os inovadores e os empreendedores sociais que nós temos espalhados pelo país. Acho que estes 2 últimos anos que todos nós vivemos, com o contexto pandémico, com muita mudança, ou seja, nós todos, enquanto sociedade, tivemos que passar a gerir mudança, e uma mudança muito rápida. E os nossos empreendedores, o nosso ecossistema sentiu isso, se me permites dizer, na pele, diretamente, e principalmente aqueles projetos e aqueles inovadores e empreendedores que nós apoiamos. Porquê? Porque muitos dos instrumentos de financiamento que nós estávamos a promover estavam a decorrer na altura em que um país fecha e vemos-nos muito limitados na ação que fazemos. Isto para te dizer o quê? Acho que esta celebração vem permitir, ou está a permitir, primeiro que tudo, um encontro que já há muito era desejado, não só para celebrar, mas também para trocar experiências e aprendizagens, que vem reforçar o que muitos estão a fazer no seu território, a nível local, e como te disse, com ideias novas e diferentes, podem ou crescer ou adaptar. Eu acho que isso, por um lado, o setor também nos pedia. Por outro, acho que vem dar o palco merecido, porque foram 2 anos de muita superação, muitas iniciativas tiveram que se adaptar e felizmente os instrumentos da Portugal Inovação Social permitiam essa flexibilidade de alterar, ok, o que estamos a fazer, não perder o foco nem o potencial de impacto, mas fazer estas alterações. E, portanto, até ainda só retomando, o desenho, digamos, deste evento vai muito nesse sentido de dar palco, e nós sabemos que utilizar esta palavra hoje em dia até pode ser, temos de ter cuidado, mas nós desenhámos o evento precisamente à volta de 6 grandes palcos. E palcos esses que vão reunir, como tu dizias, cerca de 130 oradores.
Eu contei, são 136.
Bom saber. Nós estávamos a ser humildes, mas sim, são cerca de 130 oradores. E um dos palcos, isto em estruturas internas, em espaço interior e espaço exterior, mas há precisamente um local, e que será, digamos, o local onde eu julgo que iremos passar a maior parte do nosso tempo, é mesmo o palco da inovação. E é o palco onde nós teremos os nossos inovadores e empreendedores sociais, precisamente para partilharem as soluções que têm vindo a desenvolver para os desafios coletivos que nós enfrentamos enquanto sociedade. E parece-me que se faz muita coisa boa em Portugal, e apesar de nós sermos bastante criativos e termos um espírito de resiliência muito grande, eu acho que mesmo assim nós celebramos pouco. E, portanto, a forma como nós desenhámos este evento com 6 palcos, e se me permite só rapidamente passar, nós temos um palco que é dedicado a conversas improváveis. É, digamos, logo à chegada, quando estivermos na aldeia da inovação social, vamos ter um espaço para conversas e reflexões sobre preocupações e interesses comuns, porém entre pessoas que geralmente não se cruzam em palco, daí ser uma conversa improvável. Vamos ter este espaço que falei do palco da inovação para os nossos protagonistas, onde vamos ter também a presença de empreendedores e inovadores, mas também de investidores sociais, porque criar instrumentos e lógicas de investimento social é também uma forma inovadora de responder a desafios coletivos. Portanto, é criar um ambiente favorável. Vamos ter um terceiro palco, que é o palco Diálogos, que é dedicado a mesas redondas temáticas e teremos convidados que ajudam, de facto, a termos o ambiente e a infraestrutura necessária para que seja possível o ecossistema continuar a crescer. Teremos um quarto palco dedicado à inovação sem fronteiras, que é precisamente para promover encontros internacionais e dar destaque a iniciativas corporativas de impacto, porque também, fazendo aqui um parênteses, Portugal nos últimos anos tornou-se uma referência internacional. Portanto, como nós somos muito chamados a partilhar o nosso caso lá fora, também convidámos agora os nossos parceiros e amigos a virem conhecer o que de bom se faz e também a partilharem connosco algumas das suas experiências. E depois acrescento mais 2 palcos, que também estão presentes neste evento, que é um dedicado a uma partilha intimista de histórias de vida e de percursos inspiradores, que será o palco de primeira pessoa. Portanto, muitos dos nossos empreendedores e inovadores vão nos dar a honra de partilharem o porquê de dedicarem tanto do seu tempo a trabalharem para uma sociedade melhor e para garantir que nós continuamos a pensar numa sociedade menos desigual, mais diversa, e portanto será um espaço, digamos, de histórias e de na primeira pessoa. E por último vamos ter um palco que eu pessoalmente gosto bastante do nome, foi aqui um processo de brainstorming interessante, que é o Pés na Terra, e uma vez mais aí será um espaço dedicado a workshops, ou seja, atividades muito mais práticas, lideradas pelos projetos de inovação social que temos vindo a apoiar nos últimos anos. Portanto, são 6 áreas ou 6 espaços com vidas próprias, mas que eles próprios vêm refletir a dinâmica que este ecossistema vive, que vai desde pensamento estratégico até uma parte muito mais operacional e de terreno.
Eu estava a pensar nisso, porque, quer dizer, de repente estou a imaginar, lá está, uma aldeia remota do distrito de Évora, com 200 e eu fui ver, agora já não encontro, mas 200 e poucos habitantes.
Sim, não chega a 300, não chega.
De repente, se calhar, invadida, no bom sentido, de, se calhar, outros 300 pessoas com seis palcos a acontecer, ao mesmo tempo, coisas aqui e acolá, e toda uma azáfama. Isto é capaz de ser, parece-me, ainda mais com os tais 136 oradores, o maior encontro, se calhar, do setor em Portugal.
Eu atrevo-me a dizer que sim, que eu julgo. De memória, sim, este é o maior evento do setor em Portugal e tentei fazer uma pesquisa rápida e acho que sim, até hoje não tínhamos tido um evento desta dimensão. De facto, pode parecer quase avassalador, não é? Ou seja, de repente, e porquê fazer esta distância? Mas tudo isto é parte de um processo, ou seja, a escolha da Aldeia da Luz foi uma escolha que foi feita há 5 anos.
Uau.
Foi feita a quando do encerramento da primeira edição da Aldeia da Inovação Social, que decorreu na Cerdeira, na Serra da Lausanne, e foi precisamente para dar continuidade ao conceito de evento, que é vamos levar esta energia, mas vamos também recarregar a nossa energia e baterias a partir do contexto. E o contexto em Portugal é feito de muitos territórios de baixa densidade populacional, é feito deste Portugal profundo, que é composto por aldeias com, digamos, com uma dinâmica muito própria e, se me permites dizer, com desafios demográficos bastante acentuados, portanto, aldeias envelhecidas, com pouca atividade de rua, e, portanto, o objetivo deste tipo de iniciativa, como a Aldeia da Inovação Social, é precisamente, por um lado, permitir ter à porta de casa a proximidade com muitas das entidades e muitas das pessoas que se vão cruzando com a população em outros locais, em outros momentos, mas durante 2 dias são quase obrigados, porque estamos num local que não nos permite, digamos, pegar no carro, sair por 5 minutos e voltar, mas estamos num local em que nos permite partilhar aquilo, um pensamento talvez mais a nível nacional, mas sempre não perdendo o nosso sentimento de pertença ao território. E isto para dizer o quê? O conceito do evento tem vindo a ser planeado com o envolvimento da população. Como te disse, não me repetindo, mas o papel dos parceiros locais, em particular a Câmara Municipal de Mourão e a Junta de Freguesia da Luz, foi precisamente esta. Como é que nós podemos conhecer um pouco melhor este território, envolver a população, as entidades ou, digamos, as instituições locais, desde a escola, ao centro de dia, à própria sociedade recreativa, porque, na realidade, estas entidades, elas representam o nosso setor, são elas que constituem o setor da economia social. E, portanto, acho que é verdade que surpreende, é verdade que nós todos, eu acho que temos um desafio, e depois da aldeia? Nós fazíamos um evento de 2 dias, temos o setor reunido no Alentejo, na Aldeia da Luz e depois. Acho que o depois fica esta semente e fica muitas das dinâmicas que nós vamos estar a provocar ou a desenvolver em contexto e com as entidades locais. O objetivo é depois desafiá-los. Venham, juntem-se a este setor, vamos ter novos concursos, vamos ter novos projetos, juntem-se também enquanto protagonistas desta iniciativa. Ia só fazer aqui um apontamento, que talvez, eu acho que me vais desafiar isso mais tarde. Acho que também a Aldeia da Luz e a própria população, e como disse, os parceiros locais, têm sido uma ótima parceria, têm sido entusiasmante, porque a própria Aldeia da Luz, ela em si, uma iniciativa ou um projeto de inovação social.
Exato. Esse era o segundo grande tema que eu queria falar contigo. Antes de dizer-te, me parece justo dizer que a Aldeia da Inovação Social é também, por causa de tudo aquilo que disseste, uma inovação social. Lá está, incluir todas as pessoas, todas as entidades, organizações e, ainda mais importante, como dizias, deixar essa semente. Mas já vou à semente. Porque eu
queria... Sim, e só para dizer uma coisa, é porque tu vais estar em contacto com as realidades que nós temos atualmente. Ou seja, quando nós falamos em respostas para desafios sociais ou da sociedade, nós temos que viver. E, portanto, estarmos a falar deles num contexto que muitas vezes, e não é só a Aldeia da Luz, é o interior do país, é um contexto desfavorecido, vai nos dar maior clarividência também para o tipo de parcerias e o tipo de abordagens que nós devemos ter no futuro. Portanto, é quase uma provocação que fazemos a nós próprios e ao próprio setor.
Sim, percebo. Isso ainda acho que dá um caráter ainda mais épico, porque não seria tão interessante se fosse num hotel qualquer ou num centro de congressos. Sim, ou,
exato,
sei lá.
Em portas fechadas nunca. Ainda ontem, desculpa dizer isto, mas ainda ontem estive num evento e precisamente, e gostei muito porque o moderador era um moderador bastante jovem, e eu apanhei uma intervenção a meio em que dizia precisamente, mas porquê que os eventos, e era um evento fora de Lisboa, e está, porque tinha poucas pessoas na audiência, e porquê? Porque é que cada vez nós reparamos e vamos verificando que os eventos cada vez têm menor adesão e temas tão interessantes e oradores tão muitas vezes nos fazem pensar uma vez mais fora da caixa, mas depois os índices de participação parecem cada vez são menores. E às vezes é isso, é o formato, o contexto. Parece que nós estamos a cada vez mais a desafiar-nos em termos de pensamento crítico, mas depois não damos o espaço necessário, nem a velocidade ou o ritmo, que às vezes tem que ser menor até, para as pessoas conversarem, e conversarem com pessoas inesperadas. E eu acho que o objetivo ali para a Aldeia da Luz é isso, vamos conversar com pessoas inesperadas, não é sempre com os mesmos, com quem está sentado ao nosso lado.
Sim, me remete para a ideia de que vem-se para a necessidade de conhecer o problema que tentamos resolver. Agora, de repente, lembro-me... um exemplo particular, não é? Não faria sentido, ou melhor, vou fazer pela positiva. Eu estou ligado a uma IES de educação, não é? De combate às desigualdades na educação. Acho que faz todo sentido conhecermos a realidade de uma escola que tem, eu estive a ver notícias, 12 ou 10 alunos. Nos 4
agora
anos.
Já tem, eu julgo que já tem 18.
Boa!
Tem
18. eu vi várias reportagens, e já te vou dizer porquê, e está vindo uma que o anterior presidente, não é a atual, era citado a dizer que andava a angariar pessoas, casais jovens, para irem para lá e para matricularem os filhos naquela escola. Isto para dizer que, como dizias, quer dizer, é importante conhecer os problemas que queremos resolver. E esta comunhão entre celebração, introspeção, olhar para a frente e depois olhar para o lado e estar uma criança que estuda numa escola com 18 pessoas ou 18 crianças. Acho todo
é um verdadeiro laboratório vivo, não é? Ou boa. Seja, falamos tanto e para dar esta nota, uma coisa que eu acho que Portugal e este ecossistema tem vindo a demonstrar é que nos últimos anos, e porque o ecossistema está mais organizado do que no passado, mas ainda tem que amadurecer, mas estes últimos anos serviram para evidenciar que nos transformámos neste laboratório experimental de novas respostas sociais. Ou seja, uma vez mais, nós estamos num processo, há muita coisa que não funciona, e eu acho que isso é legítimo, mas acho que também este laboratório experimental está-nos a permitir, talvez, pensar uma nova forma de intervenção social. E como tu dizias, estas formas de intervenção social, para além de serem pensadas, têm que ser experimentadas e têm que ser confrontadas ou colocadas na vida real. Eu acho que isto também nos vai acontecer naqueles 2 dias. E uma coisa que nós já sabemos, olha, aqueles 2 dias muita frustração eles vão trazer, isso eu já sei. A primeira, e espero que todos tenham, é as pessoas não vão poder estar em todas as sessões.
Sim. Eu acho isso
é impossível.
Acho isso
é praticamente, portanto, Isso eu consigo lidar. Agora, o outro tipo de frustração eu espero que não exista. Mas eu acho que é precisamente isto. Nós vamos estar confrontados um pouquinho para além das conversas que vamos ter ao longo dos 2 dias. É precisamente isto. Estamos preparados? É necessário? E ou será que conseguimos olhar para estas novas formas de intervenção social? É uma questão. Não tenho resposta.
Falaremos daqui a uns tempos então sobre isso. Agora sobre o local em si. Eu acho, e já o provaste, já o confirmaste aliás, que a escolha não foi por acaso. E ainda antes de irmos a esse processo de escolha, queria só dizer-te, lá está, eu fui ver várias reportagens antigas e mais recentes, porque pá, das primeiras memórias que eu tenho de me aperceber que há um mundo para lá do meu mundo de criança, não é? Foi precisamente esta história da Aldeia da Luz, não é? Toda a inovação social, talvez, de trasladar uma aldeia de um ponto para o outro, porque, para quem possa não estar a par, porque a aldeia antiga ia ser submersa devido à construção da barragem do Alqueva. Eu lembro-me de ver isto na televisão, lembro-me de achar aquilo. Como assim? Vão tirar a porta da igreja a porta da igreja antiga para pôr na nova e algumas pessoas que vão tirar tijolo por tijolo para fazer casas novas. Tudo aquilo foi fascinante. Eu sabia, estava longe de saber que era possivelmente uma inovação social. Ainda mais tenho esse fascínio, se calhar, pela aldeia, porque também criou um fascínio na minha família. Foi a Expo e depois a seguir foi o Alqueva. Eu fui já há muitos anos. Fui com os meus pais à Alqueva e à Aldeia da Luz e à Estrela e outras que agora não me recordo lá à volta. E agora perdi-me aqui um bocado nestas histórias familiares e emocionais, mas como é que foi o processo de escolha e porquê esta aldeia neste contexto?
Olha, eu adorava dizer que foi muito elaborado. Foi, ou seja, há um denominador comum e que foi, e foi, como te disse, foi há 5 anos, quando estava a concluir a primeira edição da Aldeia da Inovação Social, em 2018. Aliás, acho que houve ali 2 momentos. Eu pessoalmente não estava lá, tive muita pena, mas já temos vindo a conversar sobre isto nos últimos tempos. Acho que houve ali 2 momentos em 2018. Foi, não vamos voltar a fazer isto. Foi um momento único, ótimo. E agora aqui só para partilhar, a primeira edição foi, na altura, como te disse, era 2018, também era um marco, ou seja, a primeira edição foi pensada e desenhada após o lançamento dos primeiros avisos da Portugal Inovação Social. Portanto, tinhas a primeira seleção de projetos, tinhas o ecossistema a começar a ter uma dinâmica, estava a ficar mais orgânico, e portanto foi um momento de celebração. E na altura até foi a Cerdeira Serra da Lousã, porque estávamos no ano após
Incêndios, né?
os incêndios de 2017, de Drogon, portanto havia mesmo um call to action para aquela região. Nós sempre, e este ano vamos fazer o mesmo, nós com cada uma das edições da Aldeia da Inovação Social, nós associamos também sempre um concurso de ideias para territórios de baixa densidade populacional e tem sempre um tema. E começou com esta ideia em 2018, por causa das questões de Pedrógão. E na altura, apesar da dimensão ter sido menor, mesmo assim tivemos, eu julgo, por dia cerca de 200, 250 pessoas. E a equipa. Gostou muito, mas na altura disse, não, vamos voltar a repetir, foi
Foi
ótimo,
uma loucura.
mas o nosso foco é o financiamento e a ativação do ecossistema. Nós não somos propriamente peritos em eventos ou digamos, este tipo de dimensão. Porém, uma vez mais, acho que a equipa também tem o seu espírito empreendedor, percebemos que, de facto, o território português tem desafios estruturais. Muitos deles passam pelo que eu chamo, isto é mais o meu lado pessoal, se calhar, uma falta de sentimento de pertença, às vezes. O que é que eu quero dizer? Há muitas localidades ou regiões em que a dimensão comunitária, que sempre existiu e que faz parte do ADN português, por várias questões, movimentos voluntários sociais, ou seja, de procura ou de educação ou de emprego, outras vezes por movimentos involuntários, estes locais têm ficado mais vazios, com menos população, e portanto estas lógicas de base comunitária, seja de criar comunidade, seja de termos melhor qualidade de vida, elas faltam em alguns contextos. Isto é um denominador comum no nosso país. E portanto, na altura, o que se pensou foi: a região que se depara com problemas sociais também bastante complexos e interligados é o Alentejo. Nós temos o Alentejo, é uma dimensão, não vou estar aqui a falar disso, mas tem uma dimensão territorial muito vasta, muito alargada, porém, depois em termos populacionais e depois o relacionamento dos desafios sociais é muito grave. Ou seja, nós deparamos com contextos de altos níveis de desemprego, desafios depois a nível de saúde mental, desafios em termos de educação, e muitas vezes encontramos ali algumas bolhas de exclusão. E, portanto, pensou-se precisamente: ok, qual é que é a região que se calhar precisa de um estímulo ou de uma ativação na nossa gíria, mas que também esta nossa, digamos, este nosso envolvimento ou esta nossa presença, nem que seja durante um curto período de tempo, possa deixar algumas sementes para um dinamismo comunitário. E quando eu falo comunitário, não é só envolvendo as pessoas, mas é as entidades da economia social daquele território. E pensou-se na Aldeia da Luz por causa disso, ou seja, Alentejo, uma aldeia bastante pequena e que existe ainda, digamos, e nós agora não vou revelar muito, mas nós vamos ter uma conversa e fica já aqui o teaser. Julgo que seja no dia 20, se não me falha a memória, nós vamos ter uma conversa precisamente sobre a Aldeia da Luz, o antes e o depois. Mas olhámos mesmo para este caso, que é, isto foi uma iniciativa e foi uma abordagem, é um projeto inovador. E resta saber, falhou, resultou, que aprendizagens é que se retiraram daí? E muitas vezes é isso, talvez o que pudesse ou que ainda poderá ser melhorado é precisamente reforçar respostas mais integradas. Eu não quero estar aqui com jargão, mas o que eu quero dizer é: ali quando tu vais à luz, e se calhar nós vamos perceber nestes 2 dias, ainda há muito saudosismo. Aquilo que tu estavas-te a lembrar, que também faz parte da minha infância, nós vamos chegar à luz e tu vais ver o padeiro. Nós já fomos à padaria várias vezes, e ao café, e ao restaurante, e ainda há aquela questão de eu sei exatamente onde é que a minha casa está, ali no meio do rio. E onde é que era o baloiço ou a árvore onde eu subia quando tinha 10 anos? Porque houve ali um processo que aconteceu, foi participado, as autoridades locais estiveram todas envolvidas, mas é o depois, ou seja, como é que nós conseguimos garantir a sustentabilidade a nível comunitário destas mudanças, desta gestão de mudança? E, portanto, para nós pareceu-nos interessante, não porque queríamos discutir o caso da Aldeia da Luz, mas parece-nos que tem muitos dos ingredientes, que é isto: sentimento de pertença e respostas adequadas às nossas necessidades mais humanas, que é, quer sejam de memória, de relacionamento, de interação com o outro, são intrínsecas àquilo que nós fazemos em inovação social. Que, uma vez mais, não vou divagar, mas a inovação social pode usar ferramentas mais disruptivas e digitais, contudo, passa sempre por um lado de humanização e de interação do coletivo que nós não podemos esquecer, porque na realidade nós estamos a tentar garantir comportamentos mais saudáveis, a melhoria de condições de vida, e isto passa por nós vivermos em sociedade, em comunidade. E às vezes, quando nós pensamos em mudança, ela é muito rápida. E sendo muito rápida, nós esquecemos que, não havendo apropriação, são processos muito frágeis e que podem não resultar no tal impacto que nós procuramos. Mas para te dizer, olha, há aqui muitos motivos para ser a Aldeia da Luz, mas confesso que já estamos a pensar na próxima, portanto, se tiveres sugestões, podemos já pensar na próxima e começar aqui até lançar um desafio, por onde é que nós devemos ir a seguir.
Já lá vamos. Eu já estava a ouvir-te e fui incapaz de não relacionar tudo que estavas a dizer com a área, digamos, teórica da inovação social, porque me parece que é o contexto ideal para vermos e sentirmos na pele e ouvirmos de pessoas que sentiram isso na pele as vitórias e as derrotas de soluções. Porque no início estavas a dizer que era preciso agora, se calhar, a escala, não é? Se calhar há muitas empreendedoras e muitos empreendedores que, apesar de já estarem nisto há alguns anos, ainda não conseguiram medir, ou medir se lá conseguem, mas se lá não conseguiram observar mudança sistémica das suas soluções. Me parece que há aqui na aldeia este evento, no evento da aldeia, um contexto perfeito para fazer isso à aldeia geográfica local. Não sei se foi claro, sabes?
Não, exatamente.
Como tu dizias, foi há 20 anos. Ver o que é que aconteceu, se foi sustentável, se não foi sustentável, se foi positivo, não é? O net positive, porque vi várias reportagens, não é? Um senhor a dizer, deram-me aquilo tudo que eu tinha até ainda mais. Ou seja, as pessoas ficaram teoricamente mais bem servidas a nível de habitação e infraestrutura. Mas será que isso as deixou mais felizes ou com melhor qualidade de vida? Ou será que o impacto foi assim tão positivo ao fim de 20 anos? Porque muitas também diziam nessas reportagens que está tudo igual, mas está tudo diferente. A aldeia é igual, mas não é a mesma. Então
parece... Eu já ouvi dizer, mas aí deixamos para os dois dias em que estaremos lá. Também se trata de uma questão da alma, não é? Da alma do local. Mas a alma também é uma coisa que se vai construindo. Uma vez mais, são processos longos e acho que concordo contigo. Estar naquele contexto, e eu pessoalmente tenho agora lá ido muitas vezes, eu gosto muito do Alentejo, gosto muito daquela região, não sou de lá, mas tenho passado lá muito tempo, e eu acho que é isso, ou seja, dinâmicas que sejam ou que estimulem a participação são elas que são as agregadoras e que permitem esta alma, ou seja, que é isto que nós fazemos nos nossos projetos, uma vez mais, e é aquilo que tu dizias, tem que sempre começar pela pergunta. O que é que querem? Ou o que é que queremos, aliás? O que é que queremos? Mas muitas vezes falta essa pergunta. E eu acho que nós ali, e nós percebemos no nosso trabalho diário, muitas vezes nós temos receio de fazer essa pergunta no início. Ou assumimos logo o que é que se quer. E começamos logo a pensar o vamos fazer, o como fazer. Acho que todos nós neste ecossistema, e que somos apaixonados e já temos alguma experiência, o como é importante, mas se calhar é... mais o porquê. O porquê que estamos a fazer e de facto, qual é que é a mudança sistémica que, e se temos capacidade para depois a sustentar. Uma vez mais, é sempre a sustentabilidade. E contextos como a luz é isso. Qual é que era, pronto, era a sustentabilidade, uma vez mais, humana daquele contexto.
Por si só, é um desafio. E isso leva-me a uma pergunta, uma curiosidade que eu tinha e que tu já desvendaste, mas eu gostava que falasse mais sobre ela, que é a própria ativação da comunidade. Tu falaste no centro de dia e agora não me recordo, mas de que forma é que o próprio evento, além da azáfama que vai trazer, vai também ativar estas entidades, estas pessoas a germinar tal semente que dizias que se pretende que fique no território?
Como disse, eu acho que toda a preparação e mesmo até para pensar não só o espaço, mas os conteúdos, fez-nos criar este espaço de relação e com as entidades locais. E quando digo entidades locais, falo de instituições mais formais, como a própria autarquia e a junta, mas depois também falo com entidades da economia social. E porquê? Porque permitiu também, está a permitir, porque nós no desenho do evento, para além dos 6 palcos, que rapidamente referi, nós desafiamos, e também esse objetivo é, nós desafiamos a que todos os participantes que visitem a aldeia aqueles que atempadamente também nos desafiaram a nós para terem um papel mais ativo, que esse papel lhes seja dado. E então, já há 2 meses, nós próprios fomos desafiados para alguns dos nossos projetos, e o que está a acontecer é que está-se a criar, de alguma forma, um intercâmbio entre entidades da economia social, as poucas locais que estão ali no contexto da aldeia, e outras por todo o país, Lisboa, Norte, Centro, Algarve, de desenvolver durante estes 2 dias, e nós vamos ter durante estes 2 dias algumas atividades a acontecer em contexto, como te disse, vamos ter na escola, ou seja, vamos ter atividades que têm vindo a ser experimentadas e apoiadas pela Portugal de Ação Social, vamos ter as atividades para crianças, jovens adultos e séniores, pessoas mais velhas, pessoas acima de 65 anos, vamos ter algumas atividades a decorrer em paralelo ao evento. E o interessante é que as atividades, por exemplo, nós vamos ter uma aula, ou seja, vamos ter uma sessão promovida pelas Irmãs Hospitaleiras, aqui da região de Sintra, da área metropolitana de Lisboa, que vão fazer uma aula de ginástica cerebral no centro de dia da Luz. A metodologia já existe, porém, toda a, digamos, a dinâmica está a ser agora pensada a 4 mãos, ou até mais, ou seja, são as 2 equipas é que estão a pensar, ok, como é que nós vamos fazer a ginástica cerebral acontecer aqui dentro do centro de dia, no dia 21. Isto é interessante. Ou seja, uma vez mais, pode parecer, infelizmente, olha, outra frustração que nós vamos ter é, atualmente a Portugal de Inovação Social apoia cerca de 694 operações, que se traduzem em cerca de 477 entidades, mais ou menos, envolvidas. Nós não vamos conseguir ter todos, nem em palco, nem a fazer atividades. Essa é a frustração. Mesmo estas parcerias e esta dinâmica que se está a criar com entidades locais, ela fica aquém. Nós estamos a falar de cerca de 15 atividades locais que nós vamos ter. Portanto, é pouco. Porém, é uma semente muito interessante porque, como te disse, vai estimular talvez estas entidades a elas próprias ousarem a fazer algo um pouco mais inovador, mas também acho que vai trazer algumas aprendizagens. E eu queria destacar mesmo, eu fiquei muito entusiasmada por esta organização, as Irmãs Hospitaleiras desafiarem-nos a fazer uma aula de ginástica cerebral, mas depois também fiquei bastante interessada em Corpo de Alarde Sem Idade, que é outra iniciativa que nós conhecemos bem, que também vai desafiar não só a comunidade maior da aldeia, mas também a comunidade mais jovem, a ousar conhecer a aldeia com o cabelo pelos ventos, com o cabelo nos, o vento nos cabelos, é assim que eles dizem, eu até me esqueço. E acho que este tipo de dinâmicas pode fazer com que fica ali algum bichinho, sabes? É isso, é um espírito um bocadinho contagiante, espero eu, que acho que nós vamos conseguir fazer. E pronto, não vou referi-las a todas, mas vamos ter esta ginástica, vamos ter a pedalar sem idade a percorrer o circuito da aldeia e vamos ter uma aula para crianças de experimentação comunitária à base de uma metodologia de circo. Portanto, vamos ter um projeto do Norte em que, como é que nós, através de dinâmicas e atividades circenses, se eu digo de forma correta, nós podemos trabalhar questões comportamentais, ou seja, que podemos até desenvolver num contexto escolar ou até de jovens, podemos trabalhar questões como hoje em dia as situações de bullying ou de termos jovens um pouco mais isolados do que outros. Portanto, vamos ter algumas destas atividades e os locais na aldeia serão mesmo a escola, o centro de dia e a própria junta de freguesia para termos estas interações.
Vera, eu acho que estão todos os ingredientes para ser uma coisa mesmo mágica, épica, como dizias. Eu estou muito entusiasmado. E estamos a chegar ao fim da conversa.
Sabes que eu sou suspeita.
Claro, né? mas como tu dizes ao início, não é? Quando eu te dizia que eu também era suspeito, que o entusiasmo acho que é bom sinal, não é? Porque pode ser o precursor de alguma coisa que pode ser, ou melhor, como estamos entusiasmados à partida, estamos a pôr algo de nós e leva-nos a pôr ainda mais, o que aumenta a probabilidade de ser ainda mais fixe. Okay. Há assim um circuito, um ciclo, nem sei como
chamar. Olha, eu gostaria de desafiar todos os nossos amigos, parceiros, empreendedores e inovadores a percorrerem o programa antes de viajarem para a Aldeia da Luz, porque de facto eu sei que não é fácil de navegar o programa, que tentei aqui dizer, não é, 6 palcos, 130 oradores, 17 workshops, é muito, mas desafiava estes nossos amigos a verem o programa, porque eu acho que temos pessoas muito interessantes, como tu disseste no início. Acho que temos, nós tentámos, acho que vocês já vão reparando, nós somos uma equipa bastante criativa, tentámos ser muito criativos com os temas e com os títulos, portanto, vamos ter caras muito conhecidas e também deixar aqui um agradecimento muito especial aos moderadores, que desde a primeira hora que nós os desafiámos, e a ti também te incluo neste leque de pessoas, disponibilizaram-se a 100% para fazer isto com algum tempo reduzido, não é? Porque está aí mesmo à porta, mas dizer que acho que nós vamos ter momentos muito interessantes, e estava aqui a pensar, não tirando protagonismo a nada do que vai acontecer, mas nós ficámos muito felizes porque numa das conversas improváveis que se vai provocar, nós vamos conseguir ter em palco um ex-ministro do Trabalho e da Segurança Social, e que também depois foi ex-ministro das Finanças, com uma aluna.
O Bagão Félix. Uma... Sim.
Exatamente, vamos ter a conversa entre o Bagão Félix e a Sara, da EB23, julgo eu, aqui dos Olivais.
Da Rádio Miúdos.
E vai ser muito interessante, exato, ela da Rádio de Miúdos. Aliás, ela vai estar ali num triplo papel, porque depois a Sara vai estar a fazer a emissão em direto a partir da Rádio Miúdos. Portanto, a Sara para mim já ganhou e é a pessoa que eu levo no coração daqueles 2 dias. Mas acho que isto é verdadeiramente, olha, ousarmos, é arriscarmos, como te disse, o tempo vai ser corrido, sabemos que há muita questão logística a considerar, desde já peço a vossa compreensão para tudo que possa não correr bem, mas acho que uma coisa que nos une é que acho que temos todos muito vontade de fazer acontecer, e portanto até mesmo esta disponibilidade para estas conversas informais tem sido assim um estímulo. Um estímulo de energia que nós recebemos todos os dias.
Eu acho que vai ser vão ser 2 dias épicos. Usar o mesmo.
E eu acho, olha, aqui, se me permites, eu estou contente porque acho que até as condições climatéricas estão favoráveis. Porque só relembrando, nós vamos estar lá dia 20 e 21 e é o solstício de verão. Portanto, o dia mais longo do ano,
exato,
com mais horas de sol, num local tipicamente conhecido por temperaturas altas.
Exato.
Mas acho que está tudo a nosso favor e, portanto, acho que... Também só te dizer que estamos a tentar, nós sabemos que é difícil chegar à Aldeia da Luz, mas para além de todo o conteúdo, dizer que, uma vez mais, os parceiros têm sido impecáveis e os nossos 21 parceiros institucionais estão-nos a tentar ajudar a garantir até as acessibilidades. Portanto, quem não quiser ir de carro para a Aldeia da Luz, agradecemos. Porque também estamos a tentar que seja um evento o mais ecológico possível. Portanto, nós iremos ter também transportes, autocarros, a partir de Évora, nos 2 dias, para o evento. E também um transporte de dimensão menor, mas também regular, de Reguengos, de Monsaraz e de Mourão. Portanto, vamos tentar que consigamos manter a nossa pegada o mais ecológica possível.
Como dizia no antes de gravarmos, começámos a gravar, vai tudo ter a Aldeia da Luz nos próximos dias 20 e 21.
Completamente. Lá esperamos.
Vera, muito obrigado. Obrigado por partilhares o entusiasmo comigo e partilhares algumas curiosidades que eu pessoalmente queria saber, e aproveitei este episódio como desculpa para ter assim algumas pistas do que nos espera para a semana, que no fundo é já daqui a alguns dias.
Exatamente. terça e quarta-feira, 20 e 21. Olha, eu é que agradeço, João. Para nós, é, como te disse, está a ser muito interessante. É uma altura, nós estamos mesmo numa altura, é um marco muito importante para a programação social. Estamos também em paralelo a trabalhar no próximo ciclo, não é? Nos próximos instrumentos de financiamento. Esperamos, aliás, dia 21 de junho nós vamos divulgar a próxima fase da Portugal Inovação Social 2030. E na realidade fico contente de termos tido esta conversa porque nós todos sabemos que sozinhos isto não seria possível e é muito bom ter estes momentos de interação, também de feedback e, olha, de energia positiva. Espero que consigamos levar esta energia para lá e obrigada.
Obrigado, meu. Eu costumo acabar estas conversas, até porque o ecossistema é pequeno, dizer até à próxima. Neste caso, acho que nunca foi tão verdade, por isso, Vera, obrigado.
Até
E até
terça.
terça. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Cister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.